Meus estudos começaram com investigações sobre a natureza de uma divindade chamada Cthulhu, decorrentes de certos registros de um espetaculoso acidente de navegação no Oceano Pacífico, no início de 1925, relacionado ao cargueiro Vigilant. Mal sabia eu que essa linha de pesquisas consumiria minha vida. Grande foi minha surpresa quando descobri que Cthulhu jazia no centro de uma mitologia complexa, que parecia abranger grande parte do mundo. Por conseguinte, desde então passei 8 anos percorrendo o globo à procura de informações relacionadas a esse curioso ciclo da mitologia. Por vezes, minha pesquisa me levou a lugares sombrios e os resultados das minhas investigações me trouxeram momentos de distração, enquanto eu tentava fazer conexões e tirar conclusões. Não afirmo que encontrei todas as respostas, e muitos caminhos levaram a becos sem saída ou arrastaram para regiões que eu temia me embrenhar. Ofereço meus diários como uma compilação do que descobri, e também como um testamento para os segredos que a maioria dos estudiosos se recusa a aceitar. Os meus escritos também são um alerta, embora eu tema ser uma Cassandra moderna, amaldiçoado com o dom da verdade, mas sem nunca receber crédito por parte dos meus pares. Tirado dos diários de Sir Hansen Poplan.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, guardiões e investigadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para ouvir sobre Maleus Monstrorum. Finalmente voltamos à grande casa ancestral do Mitos. O chamado de Cthulhu mais uma vez está entre nós. Você já deve estar sabendo que eu estou falando de um material que está em financiamento coletivo. Ele já foi financiado. Você ainda pode dar uma conferida lá em catarse.me/Maleus2Ls. Acredito que seja o suficiente para poder encontrar o projeto. Já é a realidade. A gente agora vai poder dar uma esmiuçadinha um pouco melhor, porque quem não gosta de falar dos monstros e das criaturas de Cthulhu? Gustavo Tenório tem uma grande experiência já de chamados de Cthulhu. Eu queria muito primeiro te dar as boas-vindas e perguntar para você, Gustavo, como é que é a sua história pessoal com o chamado de Cthulhu?
Pedro, queria te agradecer muito pelo convite, tá? Um grande prazer estar aqui, sou um ouvinte, quanto mais, do teu programa, tá? Eu jogo RPG desde os 12 anos, tá? Passei por GURPS, passei por D&D, mas me consolidei, né? Eu sou apaixonado pelo chamado de Cthulhu, tá? Até porque gosto muito das obras de H.P. Lovecraft. Eu acho que o chamado de Cthulhu, ele casa muito essa questão da insanidade. São pessoas comuns, pessoas como a gente, que se deparam com situações fora do padrão e vão ficando loucas aos poucos. Nada muito diferente do que a gente vive hoje em dia, né? Quem não está ficando doido aos poucos não está entendendo o que está acontecendo. Então eu gosto muito do cenário, acho que ele tem uma possibilidade de você jogar em qualquer período histórico. Inclusive, no financiamento coletivo, está tendo resgate do Idade das Trevas, que é um baita de um cenário que você e o Thiago Queiroz cobriram há alguns programas. E a gente hoje, e eu estou muito feliz por poder falar do quarto pilar da 7ª edição, que é o Maleus Monstrorum. A gente tem o Guia do Investigador, o Livro do Guardião, o Grande Grimório, que é o livro de magia, e faltava, entre aspas, o Bestiário de Monstros. E agora, com a chegada do Maleus Monstrorum, a gente corrige, né? Na verdade, a editora New Order corrige essa ausência, trazendo esse baita livro que é dividido em 2 tomos.
Martelo dos Monstros, ele é a 2ª edição, ele já teve uma versão anterior. Como é que ele tem de diferença do que veio antes? O que você pode encontrar de saboroso por aí?
O que a gente tem? Primeiro, já de largada, como a Chaosium, ela revisou o material e dividiu em 2 livros, a gente tem 190 páginas a mais do que a 1ª edição. Tá? A 1ª edição, ela saiu para a 6ª edição, de chamado de Cthulhu, tá? Do Maleus, e eu tenho essa 1ª edição, e cara, era um padrão da 6ª edição, é um livro meio esquisito. Ele tem uma diagramação estranha, ele parece uma enciclopédia. Então você tem tudo em ordem alfabética. O diferencial da 1ª edição do Maleus é que no Maleus, na 1ª edição, você não tem as figuras dos monstros. Você tem, nas páginas, várias imagens, como se fosse uma pintura, um extrato de um papiro, você tem uma escultura, você tem várias peças iconográficas, como se fossem peças de um museu dentro de um catálogo. Então, por exemplo, tem uma figura aqui do Pazuzu, Pazuzu, aquele demônio que tem no Exorcista, tem uma imagem do Pazuzu como um dos avatares de Nyarlathotep. Então você tem aquele demôniozinho e a associação dele com o Nyarlathotep. Isso tem o livro todo. Então esse charme tinha na primeira edição, mas numa diagramação ruim, todo preto e branco, um livro esquisito. Quando você pula para a segunda edição, e aí a primeira edição ela foi publicada em 2006, aí a gente dá um salto, aí acho que tem um registro interessante para a gente fazer nesse meio tempo, que eu acho que foi uma tentativa que a Caosium fez de tentar trazer um grimório, que é o Guia de Campo São Peterson para horrores lovecraftianos, e não tem estatística, é só imagem, tanto das criaturas quanto de seres oníricos. Esse livro acho que é um meio termo do que seria o Maleus. E aí a segunda edição, que foi publicada em 2020 nos Estados Unidos e está saindo agora no Brasil, você tem essa divisão clara do que é criatura e do que é divindade. E é todo colorido, tem a arte maravilhosa do Loic Muse, que eu acho que é assim que fala o nome dele. Então, assim, é um outro acabamento, tem um acabamento de livro antigo com aquela página amarelada da sétima edição. Então é uma edição que te salta aos olhos. Tem as estatísticas, tem algumas dicas de como você deve inserir essas criaturas na tua aventura. É um livro melhor trabalhado para quem está chegando agora e até para os guardiões experientes do que a primeira edição do Maleus. Então acho que de frente essa reformulação ajuda quem está entrando na sétima edição.
Eu não lembro da edição anterior, mas o que eu posso dizer de antemão e que me deixa ansioso para dar uma olhada com mais detalhes do livro é que ele passou a tornar possível e inserível dentro da sessão de jogo coisas que a princípio não seriam possíveis. Você tem horrores grandiosos e enormes, mas que nunca vão poder chegar na Terra, não. Eles reverberam de tais formas e podem entrar dessa ou daquela maneira sutil. Ele te ajuda a ir uns passos à frente em questões que todo mundo brinca com HP Lovecraft, por exemplo. Como descrever o indescritível? Tudo bem, óbvio. Você não vai dizer que é exagerar nos adjetivos, mas se você quiser, você pode pensar num sentimento que você quer evocar com aquela coisa indescritível, e aí taca de elementos que vamos colocar aqui. Você quer passar nojo? Fala que cheiro de chorume, de rato, ou então você quer uma coisa doida, então você pensa em delírios flutuantes, mutantes, de coisas que não têm estrutura e trocam de forma a todo momento. Todas essas aproximações do que o material chamado de Cthulhu geralmente parecia um pouco problemático, que é trazer para o mundano o que é insano e inimaginável. Aqui você tem uma série de detalhes, não é só num ponto específico, ele vai para os seus sentidos, explica como é que pode ser o tato, o paladar. Eu tenho uma impressão muito clara que é alguém que já mestrou pra caramba esse jogo e está entregando um monte de coisa já mastigadinha para uma pessoa que, mesmo que já conheça bem o chamado de Cthulhu, vai poder melhorar a característica dele como guardião.
Concordo. Uma coisa que eu acho sensacional é justamente essa preocupação com quem está começando a mestrar agora. E essa eu acho que é a marca de todos os livros da sétima edição. É justamente esse negócio de pegar pela mão e, olha só, tem uma receitinha aqui, segue esse modelo aqui. No Maleus tem isso também. E você colocou muito bem dessa questão de usar os cinco sentidos. Vou dar um exemplo. Eu mestrei o chamado de Cthulhu, eu tenho uma mesa presencial toda quarta-feira. Eu fiz uma adaptação de uma criatura que apareceu em Monstro do Pântano. Eu sou apaixonado pela linha Vertigo, e aí tinha uma criatura que eu sempre... foi talvez a primeira história adulta que eu li quando novo, que é o Macaco Rei. Não sei se você conhece o Macaco Rei. A história, para fazer um resumo rápido, tem um garoto que ele era autista, e os pais foram assassinados porque eles pegaram uma tábua Ouija para invocar uma criatura. Como eles soletraram errado o nome da criatura, apareceu o Macaco Rei. Então esse garoto, ele tinha contato com o Macaco Rei, ele foi para o internato, e ele ficava bravo quando todo mundo tentava soletrar e falava alguma palavra errada, porque ele ficava com medo do Macaco Rei se manifestar. Eu peguei esse extrato da história e coloquei nessa aventura que eu mestrei usando as sugestões que tem no Maleus. Então, uma das frases que tem lá no gibi, que eu me apropriei e coloquei na nossa aventura, foi justamente essa, assim: a lambida do Macaco Rei na pele tem a mesma sensação de esfregar palha de aço na ponta dos dedos. Então, você brinca com essa sensação e é um negócio que te dá agonia. Pô, você pegar Bombril, esfregar na ponta do dedo e associar essa lambida da criatura. Cara, isso é um negócio... E é o que você falou, tentar transformar, mesmo que você, e isso é orientado no livro, não é para você dizer, ah, é um abissal, ah, não. É tentar brincar com a imaginação de quem está na mesa ou quem está jogando virtual, colocando esses sentidos para trabalhar, para que cada um tente formar na cabeça que criatura é. E aí quando você fala, por exemplo, de um abissal, ah, o cheiro de peixe podre é sentido a uma distância considerável, você... sente como se fosse uma maresia muito forte, a sua pele se arrepia, você vai trabalhando esses sentidos a ponto do personagem começar a tentar imaginar que criatura é aquela, brincar com luz e sombra, para fazer com que a aventura ela renda muito mais justamente nesse ponto. Ao invés de entregar a descrição logo de uma vez, que às vezes acontece em outros cenários, trabalhar com essa questão dos sentidos e chamar de Cthulhu é um ponto muito importante para criar essa atmosfera de terror e causar insanidade do pessoal que está na mesa e dos investigadores.
O chamado de Cthulhu, ele tem múltiplas formas de você apreciar. Por um lado, pode ser muito interessante quando você encontra uma criatura que você já tem como referência, um Bayakni, um filho de Dagon, mas ao mesmo tempo, você também pode aproveitar pelo desconhecido, pelo estranho. E um outro elemento sensacional desse começo do livro é justamente o passo a passo que ele te dá para você criar o seu próprio monstro. Ele é uma espécie? Ele existe em que camadas? Qual é o tamanho? Quais são as dimensões de pensamento ou de ideários que ele habita? Cria um convite, de novo, muito legal, não só pelo conceito de game design, ele convida o guardião a ser um pouco game designer, e com uma série de guias e orientações que eles têm ali, você pode pensar numa criatura qualquer e aí surpreender todo mundo tentando pensar em algum jeito de assustar os jogadores.
Uma coisa que eu gosto, você pode fazer uma aventura espacial e criar uma versão sua do Alien. Fazer um negócio de horror cósmico no espaço, dá para fazer qualquer tipo de cenário. Uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que esse livro ele abre o leque do horror que vem do chamado de Cthulhu, é no terceiro capítulo, quando fala de folclore. Porque tem sempre as criaturas cósmicas, e normalmente a gente faz essa associação. Eu não quero jogar com nenhum avatar de Nyarlathotep, eu não quero trazer o Cthulhu, eu não quero encontrar o Rei Amarelo, eu quero só combater um vampiro simples, uma aventura rápida, combater um lobisomem e tal. Esse elemento tem lá também, que aí você pode pegar essas criaturas folclóricas e inserir no contexto de chamar de Cthulhu, sendo eles algum tipo de elemento próximo do horror cósmico ou não. Você pode fazer alguma coisa numa pegada Supernatural ou Scooby-Doo. E eu acho muito legal isso no Maleus, porque ele te faz pensar fora da caixinha e surpreender os investigadores. Porque quem vai jogar chamado de Cthulhu tá achando que você tá fazendo alguma coisa cósmica. E não, às vezes é só uma múmia, cara. Alguma coisa que apareceu lá no Museu de História Natural e você tem que resolver essa situação lá. Então, essa abertura de leque, quando eu peguei esse capítulo e comecei a ler, eu falei, cara, que barato. Era isso que precisava para consolidar, né, como se não tivesse consolidado já, mas para consolidar o chamado de Cthulhu como um dos grandes sistemas de horror. Ponto. Você tem outros elementos, você tem um cult que pega um horror mais psicológico, você tem outros sistemas que te trazem mais medo, mas ao juntar essa parte do folclore e colar nessa parte do horror cósmico, sem a obrigação de fazer tudo elemento de horror cósmico, você amplia esse leque do que é permitido para chamado.
As edições antigas do chamado de Cthulhu já faziam um pouco esse convite. Eu lembro lá, terceira e quarta edição, já tinha um vampiro lobisomem, mas eram umas coisas meio que soltas, só meio que para completar um bestiário. Aqui ele fala justamente como é que você pode amarrar o mito de uma coisa específica. Cara, tem o Diabo de Jersey, tem o Cavalo Invisível. Quem gosta de pesquisar histórias de terror, já tem ali camadas e camadas de coisas que podem ser aproveitada.
Se você quiser fazer uma adaptação do Cavaleiro Sem Cabeça, cara, que é uma história gótica sensacional, cara, você tem todos os elementos para fazer isso. Pegando agora que saiu também a nova edição do Cthulhu by Gaslight, você já tem uma ferramenta pronta para poder incluir. Dois livros que foram publicados em edições anteriores, isso aí, porra, tem 35 anos a publicação desses livros, que são o Blood Brothers, versão 1 e 2, eles traziam elementos de horror clássico para dentro chamado Cthulhu. Quem sabe a Chaosium não faça uma nova adaptação disso, até porque elemento para fazer tem. E dá para você brincar, às vezes você quer fazer um negócio mais solto, pô, vou incluir o Predador, é um caçador, você tem aquele filme, até que a moça, uma indígena norte-americana, ela caça o Predador, Prey. Cara, o Prey, você pode fazer uma história na linha da investigação, se passando no século XIX, com uma criatura como essa. Elementos o Maleus te dá para você montar esse tipo de personagem.
Os horrores também podem vir em camadas. Você falando do folclore, mas esse livro ele também passa algumas fichas de criaturas mais mundanas, né? Em especial os animais que você pode acabar encontrando e sendo talvez o primeiro passo ali, o primeiro limiar para você começar a entrar numa história mais pesada. Então tem criatura horrorosa de todos os tipos. É um material completo. O que eu achei sensacional é que, como todo livro de RPG, no final ele tem uma ficha de personagem, aqui ele tem uma ficha para um monstrão e para os lacaios, para você ter aquele controle, né? Eu gosto sempre de brincar essa replicação de livros de RPG, mas com o olhar que o Maleus se propõe.
E pegando o gancho aí dos animais, que você estava até falando, a gente tem um exemplo muito legal, que é Ig. Tá, quero uma aventura no Brasil, mas eu não sei como é que eu faço. Pô, perto de São Paulo tem uma ilha chamada Ilha das Cobras, que tem, se eu não me engano, a maior ou a segunda maior concentração de cobras venenosas no mundo. Essa ilha é uma ilha de Ig, tá lá dormindo e tá sendo protegido. E aí você pega esse capítulo de animais, pô, tem lá alguns tipos de cobra que você pode encaixar na tua aventura, pô, tem alguma coisa para encontrar lá. E aí você vai achar Ig, você vai ver alguma coisa que te assombra nessa ilha. E aí usa as cobras junto.
Eu gosto muito de explorar os animais como um canal de antecipação de alguma coisa horrível que primeiro vai te levar a uma estranheza antes das coisas piorarem de verdade. Mas vamos falar um pouquinho dos monstros. Vamos falar desse filé mignon aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar o meu preferido, que é o Bayakni. Muito tempo jogando Call of Cthulhu lá atrás, você só tinha uns 3 ou 4 monstrinhos. Você tinha alguma chance de encarar, né? E o Bayakni é um deles, que é o monstrinho mais alien mesmo, né? Ele ainda é alado, tem uma cara horrorosa. Tá aqui, não podia faltar ele. Com a ilustraçãozinha clássica lá. Quais são os seus monstros preferidos?
Eu gosto muito dos abissais. Eu tenho, até porque os abissais, ele tem essa pegada meio monstro da Lagoa Negra. Eu gosto muito dessa questão, dessa junção, quando você tem os monstros clássicos. Tá, e esse toquezinho do cósmico neles. Então eu gosto bastante dos abissais.
Eu gosto muito deles, olha só, e digo mais, eles entram no cordel do Reino do Sol Encantado. Eu tenho um dos cordéis, chama o Cordel dos Seres Indizíveis. E aí uma das criaturas que eu fiz questão dos poucos monstros ali é essa... É porque existem uns quadros clássicos bem bizarros, né? Que são um sujeito que tem a cabeça separada, uns olhos de peixe. Aquele visual, ele tem uma marcação muito legal, porque é, de novo, é o limiar do que poderia ser um ser humano, mas já não é, e o que está acontecendo é instigante.
Não, e tem alguns, quando está no início da transformação, que parece até aquele seu vizinho chato no prédio, que você fala assim... Cara, isso aí é um abissal que está começando a se transformar. Eu gosto muito de Cães dos Tíndalos, até porque eu gosto muito de literatura gótica, e um dos elementos da literatura gótica é a caçada selvagem. Aí eu fico imaginando, cara, você ser perseguido por um desses cães deve ser um negócio assim de terror indizível, porque não tem como você escapar. Você sabe que ele vai te pegar. Então, assim, eu acho que é um elemento que você tem que muito bem colocar na história, porque é para acabar com o investigador, pelo menos um deles. Mas eu gosto muito desse elemento do horror que traz a história dos Cães dos Tíndalos. Então, e aí, passando um pouco para as divindades, para mim, a divindade preferida minha é Nyarlathotep. Até porque Nyarlathotep cabe em tudo. A gente tem no livro, são 15 representações de avatares do Nyarlathotep. Mas, assim, onde você quiser encaixar Nyarlathotep, dá para encaixar. Então, eu acho que ele é, no final das contas, desse universo cósmico do Lovecraft e dos associados que acrescentaram mais elementos, Não tem criatura mais assustadora do que ele.
Ele tem uma vantagem por ser mais multifacetado do que os outros. Então você pode explorar uma cacetada diferente de vertentes deles e acaba que você sempre vai poder acrescentar um pouco mais. Isso é uma coisa fantástica do Lovecraft. Mesmo muito tempo lá atrás, a ideia dele de criar o mitos foi acompanhada da certeza de que ele não deveria ser o único escritor disso. A própria permissão dele para outros autores, como o Howard inserir lá uns monstros no Conan, que tem essa característica, acaba fazendo um enorme convite para todo mundo, inclusive, especialmente nós jogadores, de aumentarmos as fronteiras dessa mitologia. E o Nyarlathotep, ele tem uma vantagem muito positiva nesse sentido. Cara, eu sou muito apaixonado pelo Cthulhu, cara. A ideia de aquela coisa, quase de cantar uma música de ninar, porque no fundo do mar tem a criatura ali. Eu, desde muito cedo, tinha várias imagens da criatura. Às vezes um close, ele levantando, saindo da água. E por muitas das vezes, eu conseguia, ou pelo menos explorava justamente ele, afinal. Como eu era novo, eu pensava assim, eu tenho que chamar o dono da casa, né? O nome do sujeito tá ali no título, eu tenho que botar. Como é que eu vou inserir de um jeito diferente o Cthulhu, que é uma criatura meio que abissalmente, meio que bestialmente única, mas como é que isso vai entrar de diferentes maneiras nas casas dos jogadores? Mas calma que a gente ainda vai falar já já mais dos mitos. Vamos fechar um pouco mais aqui sobre as criaturas. O Carniçal também é um inimigo clássico do chamado de Cthulhu. E eu tô achando, eu não sei se já era na outra edição assim, eu acho que ele tá com uma carinha mais diferente, assim. Talvez em materiais anteriores eu tivesse a impressão de que, é um comedor de carne podre, genérico. E aqui não. Eu acho que ele dá uma discussão mais filosófica sobre como é que a criatura funciona, a própria maneira como... Não sei. O pouco que eu olhei dele, eu acho que é uma crítica à própria humanidade sobre o que uma pessoa degenerada pode ser, e ali é aplicada na criatura. É um olhar que eu ainda não tinha reparado antes, e eu achei que foi muito legal o livro.
Ficou. Eu acho que a única coisa que talvez eu não fizesse é essa cara mais de ele é meio assemelhado a um cachorro. Eu gostava quando ele ficava mais com a cara mais humana. Porque aí você tem meio que essa identificação com a degeneração da pessoa. Meio que transformar ele com a cara meio de canídeo, eu acho que não bateu muito. Mas eu acho que está dentro da proposta dessa questão de vir do esgoto, se alimentar de restos, eu acho que conversa bem. Tá? Eu só acho que nas descrições eu utilizaria a versão anterior. Mas eu acho que casa, é o que você falou, eu acho que dá para a gente fazer um debate interessante sobre essa questão de como é que ele está sendo melhor trabalhado e utilizado, não só aqui no suplemento Arkham, que quem sabe um dia vai chegar aqui no Brasil, eles têm uma participação importante também. Então assim, é uma parte interessante para você colocar como elemento na tua aventura. Inclusive vou até aproveitar, dar os parabéns para o Renan Barcelos, que foi o tradutor do Maleus. Cara, Renan deve ter tido trabalho, tá? Porque tem muita criatura com nome estranho. Para ele ordenar isso tudo e para fazer as adequações, ele deve ter tido bastante trabalho. E tem um negócio interessante nos dois livros. Você tem dúvida como é que você chama criatura? Por exemplo, tem muita gente que fala, é Cthulhu, é Cthulhu, como é que é? Tem um capítulo onde você tem lá as criaturas e como é que você pode chamá-las. É claro que não significa que você vai mudar a forma como você chamou a vida inteira. Eu quero chamar de Clayton, não quero chamar de nada disso, mas tem lá. A própria Chaosium coloca uma sugestão de como é que você pode chamar o nome das criaturas. Tem outra criatura legal que eu acho que também me assusta muito, Homem-Rato, que tem uma participação muito legal num dos pontos do Lovecraft, que tem a criatura rato. Cara, é assustador, porque tem uma relação com criança recém-nascida, e só o fato de você, por exemplo, entrar numa casa e daqui a pouco chegar um rato com um rosto humano perto de você, bicho, eu sairia correndo por muito menos, cara. Por muito menos, porque rato você tem contato muito próximo. Tem outras criaturas que é mais difícil você achar. Um abissal é mais difícil você encontrar. Agora, uma criatura rato, pô, tu tá perto de coisa rato. Tu tá em qualquer casa que tenha uma certa proximidade com vegetação. Tem rato, cara. Não tem pra onde correr.
Eu gosto dessas criaturas que são umas coisas mais próximas da gente, assim. Tem, eu gosto de ideias como A Cor Que Veio do Espaço, mas quando é uma coisa que você pode inserir com mais facilidade a partir de uma repulsa natural que a gente tenha, é bizarro mesmo. Pra quem não viu a ilustração, ela é bizarra, porque é um... Pra começar, que não é exatamente um rato, já é um bicho gigante, nojento, horroroso, mas tendo uma cabeça com uma feição humana, que na ilustração é da coisa mais horrorosa de todas, que não é uma expressão de horror, não é uma expressão de gritar, de que tá mordendo, ele só tá parada ali, talvez farejando alguma coisa. Cara, é bem bizarrinho.
Ou se deliciando, né? Esperando a hora de atacar, que é também horroroso. Outra criatura também, que eu acho que é interessante a gente citar, que é, de certa forma, associada ao grande deus Pan, que é um clássico sensacional do horror cósmico, são os, até difícil de falar, Goffin Rupadjin, ou Sátiros, tá? Que aí eles pelo menos colocaram a imagem, se você der uma olhada, tá muito bom, é um elemento que você pode incluir na narrativa de horror cósmico, não só, às vezes, por exemplo, a gente tá para receber aí, já foi até anunciado pela própria New Order, que eles vão trazer o Invictus, o Sátiro tem tudo a ver com essa história do Império Romano. Você pode fazer essa associação, pô, pegar um sátiro desse, pô, o cara vem e, pimba, entra na história e você tem que arrumar um jeito dos investigadores, tanto agora quanto na época do Império Romano, tentar desbravar, encontrar uma forma de derrotar e se livrar dele.
Eles são de Shub-Niggurath, né?
Sim.
Eu gosto também como ele mistura vários elementos de Goblin, de Cabra Cabriola, que é um mito do Nordeste também, né? Ele sempre vai remeter alguma coisa. Eu acho que esses animais domésticos que tem por todos os mundo, eles sempre acabam inspirando algum tipo de horror diferente. O próprio filme da bruxa lá, do Robert Edgars, né? E os nossos próprios mitos aqui, de como a própria Cabra Cabriola que eu comentei. Eu já poder explorar esses horrores antigos, pra mim, sempre foi uma coisa muito atraente.
E você falou da bruxa, é o Black Phillip.
É, isso aí. Assustar mesmo. Isso aí. Outra característica muito interessante do livro, ele fala muita coisa de flavor, muita coisa que vai fazer você ter imersão dentro da história, mas, ao mesmo tempo, com ficha, com estatística, como é que você resolve isso em ação. Às vezes, até estratégia de combate, como é que o bicho vai chegar em você e atacar. Para mim é revigorante você ter um livro que ele é bem escrito em diferentes camadas e você tem muitas formas e dicas diferentes que você pode absorver.
Não, e não só isso. Tem algumas situações que ele também descreve o que você faz depois que o bicho morre. Pô, derrotei lá um abissal. O que eu faço? Como é que é a morte de um abissal? Então tem essa descrição também, até porque isso vai ter um impacto, né, dependendo da forma como o bicho acaba. Na tua sanidade, como é que você vai explicar isso para as autoridades. Ele também te dá essas ferramentas que fazer no pós. Né? Além do próprio confronto, que normalmente é melhor não ter, é melhor correr dessas criaturas, mas caso você confronte, caso consiga ter sucesso, o que você vai fazer com o que restou de uma criatura dessa? Você citou uma situação do flavor, o flavor que o livro traz, tem uma coisa muito bacana. Você tem, durante as páginas, até para ajudar nessa imersão de como trazer esses elementos para jogo, você tem os diários, né? Você tem partes de textos do Sir Hansen Poplan, que é um investigador do oculto, né? Ele começou investigando Cthulhu, foi impactado por sonhos, ele conta um pouco da história dele, e esse cara desapareceu. Então, assim, também é possível que você, o guardião mais empolgado com esses textos, pô, vou fazer uma investigação de onde está o Sir Poplan. Sumiu, mas eu vou atrás dele. Vou descobrir o que aconteceu, ver se ele tem mais coisa. E aí os dois livros têm esses extratos dessas desventuras do Sir Poplan como tentativa de tentar mapear essas criaturas. Numa linha comparada, numa linha do que a gente tem em Ravenloft com os textos do Van Richten. É um especialista em criaturas que começa a fazer uma investigação, e no caso do Van Richten não, continua que estava vivo, depois ele morre, mas no caso do Cthulhu, o Poplan desapareceu. E eu acho isso um bacana, cara. Caraca, o cara começou a mexer com isso, sumiu. Por que eu vou entrar nessa história também? Já tem uma camadinha extra aí de um elemento ficcional para poder te ajudar na imersão, para trazer esses monstros para a tua mesa de jogo.
A variedade é muito grande. Tem o povo suíno aqui, que eu... Sanguessugas de magia. Que parada mais bizarra. Prólia morfa, rastejador sombrio, reanimados, óbvio, não vou te lembrar, né, dos mortos-vivos do filme do Reanimator.
Ó, você tem cria de Taqua que você pode, de certa forma, pode meio que comparar com Pé Grande, Sasquatch. Aqui está um pouco mais assustador, menos versão meio gorila que a gente normalmente tem associado, mas dá para encaixar numa boa. Tem muitos personagens, o Poplan mesmo fala de Atlântida, então você tem vários elementos que não só orbitam nessa questão do cósmico, tá, mas são elementos ficcionais que você pode inserir na tua aventura. Tá. Tem Loigor é maravilhoso. Você já deve ter lido Iluminado, do Stephen King. Eu viajei uma época, escrevi um texto, uma adaptação, onde Loigor seria a manifestação que estava dentro do hotel, que deixou o cara do Iluminado maluco. Tá? Porque o Loigor faz esse tipo de coisa. Ele vai colocando uns certos elementos e vai deixando a pessoa perturbada. Então, por que não? Por que não colocar o Loigor como uma entidade que estava dentro do hotel e terminou fazendo aquela família passar por um apuro grande, a ponto do pai ficar doido e tentar matar a mãe e o filho? Então, tipo de encaixe dá para você fazer numa boa.
A listagem de monstros é ótimo, cara. O Tchô-Tchô. Eu mesmo fico viajando no passado aqui. Mas vamos dar um adiantado, então. Vamos começar... antes da gente entrar no volume 2, me conta aí mais dessas cartinhas que estão vindo do financiamento coletivo.
Essas cartas que vêm do financiamento coletivo, elas são uma ferramenta para poder ajudar os guardiões que, por acaso, tiverem com algum tipo de bloqueio. Tô com pressa, não tenho condição, ou até mesmo para fazer alguma coisa mais aleatória. Você pode puxar, escolher uma carta dessa e criar uma one shot, até uma campanha, utilizando uma dessas cartas, porque a carta tem a imagem da criatura na frente e atrás tem as estatísticas dela. Tá? Então ela é uma ferramenta para te ajudar até nesse processo de imersão. E pode ser usado também na mesa de jogo. Você, depois que você faz essa descrição e quer mostrar qual é a criatura, e caso você esteja jogando com gente que por acaso não conheça, você tem a carta lá para poder mostrar e até para, dependendo da forma, até para chocar. Aqui é um abissal, aqui é tal criatura. Ela te serve como ferramenta nesse sentido para te dar essa materialidade da criatura na mesa.
Eu gosto da ideia de você usar meio como uma tabela. O chamado de Cthulhu, ele é um jogo que ele tem uma necessidade, não vou falar de roteiro, mas ele tem que ter uma linha lógica própria para você justamente ter a progressão que vai te levar ao descobrimento desse horror. Seria deselegante você meter um tabelão genérico ali, o que foi que apareceu, pá, mas... Saindo um pouco dessa linha de roteiro de começo de ideia, ou pelo menos simplesmente para dar um start para o guardião começar uma aventura nova, essa coisa do imprevisível me agrada bastante. Temos ser uma ferramenta que precisa ser usada com responsabilidade, sabedoria, parcimônia, mas é legal você poder justamente... Eu, como guardião de Cthulhu, tenho uma tendência a repetir um pouco, porque eu gosto de tais criaturas, de tais mitos. E talvez para me fazer puxar para uma variedade maior, é uma ideia interessante. Vale a pena depois dar uma olhada lá de novo, catarse.me/maleusmonstrorum. Uma das recompensas é esse material. Vamos então entrar para a parte mais importante, que é justamente o livro 2, são as divindades do Mitos. O chamado de Cthulhu, ele, por muitas edições, ele tinha esse material inserido dentro do material básico, dentro do livro básico. Mas à medida que o jogo foi se tornando mais, não vou dizer mais complexo, mas mais ambicioso, mais com a gana de apresentar mais regras detalhadas, ou simplesmente expandir o universo, você, de longe, é o mais lindo e o mais amplo de informações em relação a essas divindades que eu já encontrei. Eu não canso de ter livros chamados de Cthulhu, porque eu simplesmente gosto muito. Mas eu acho que o trabalho de conteúdo mesmo, de novo, como a gente estava falando em relação à edição anterior, e um pouco além, me deixou bastante impressionado de maneira positiva.
O que eu gosto é justamente você saber que você pode encontrar num único livro coisas que antes vinham salpicadas em vários títulos. agora está concentrado e aí fica mais fácil até para fazer o que você mesmo disse. Poxa, eu tenho um cacuete de normalmente utilizar Tulo, o Astu, Nyarlathotep. Peraí, deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa diferente que eu possa surpreender e ver até como é que isso funciona em mesa. E aí eu acho que o livro faz isso. E eu gosto muito que o livro ele traz uma separação do que é grande antigo, o que é Deus exterior, o que é avatar, o que é Deus pristino, o que é ser único. E isso te ajuda. Então, cara, eu quero fazer uma coisa única, que eu não quero que seja numa linha do Azathoth, inclusive a capa do segundo volume é Azathoth, tá? Que, cara, que representação irada, né? Como é que você olha para um bicho desse e fala assim, caraca, que não dá. Então, essa separação ajuda na hora que você vai, o guardião vai criar uma aventura. Não, eu vou fazer um negócio único, voltando de novo à linha da Vertigo, tá, se eu botar Sandman, eu quero lá criar, não vou dizer Sandman, mas vou dizer Delírio, numa aventura de Cthulhu, tá, dá para fazer? Dá, é claro que você vai ter que fazer um monte de ajuste, mas da mesma forma que no primeiro livro você pode responder umas perguntas para poder ver se isso se encaixa na proposta da aventura, você consegue fazer agora também para as divindades. Tá, então você consegue encaixar para ajustar esse tipo de criatura sobrenatural muito poderosa dentro do teu cenário.
Você quebrou as escalas e aí você faz diferentes convites para cada nível de poder que você tem interesse para você poder elaborar também a sua própria divindade. Quais são os seus 5 deuses preferidos do chamado de Cthulhu?
Cara, é o que eu tinha te falado. Eu sou apaixonado por Nyarlathotep. Eu gosto muito da aventura Horror no Expresso do Oriente pelo fator histórico, mas eu acho que é inegável que Máscara de Nyarlathotep ela tem um potencial enorme e mexe muito com cada camada desses avatares e desses cultos, porque talvez até pior do que o próprio Nyarlathotep são os cultistas que seguem essas manifestações dele. E uma coisa que eu sempre reclamei nas conversas com meus colegas, por que a gente não tinha alguma manifestação de demônio e anjo em chamado de Cthulhu? Não precisa. Assim como eu tinha te dito que no primeiro Maleus tem o Pazuzu como uma manifestação de Nyarlathotep, Nyarlathotep ele pode entrar como os avatares dele, como essas manifestações, essas representações religiosas de todos os matizes. Né? Então você pode ter um matiz africano como Nyarlathotep, egípcio, você pode ter de todo tipo, cristão também. Então acho que os demônios eles são substituídos por essas representações, por esses avatares do Nyarlathotep. Eu gosto muito. E aí depois, uma coisa que eu acho fantástico também, e Cthulhu, que eu sei que é seu preferido, vai ficar para mim em terceiro lugar, eu acho o conceito do Astur muito interessante e as publicações atuais, como elas têm trabalhado essa questão do rei em amarelo. Tem um sistema de RPG que fizeram com que ele fosse uma espécie de vírus, que aí a insanidade ia sendo passada e contaminada para todas as pessoas. Então, esse conceito do Astur eu acho muito interessante e essa ligação com Carcosa, com outros planetas.
Tá? Que vale destacar que é um material que o próprio Lovecraft se aproveitou de um conteúdo pré-existente. Essa ideia que a gente fala do Lovecraft dar continuidade aos mitos dele, quer queira ou quer não, está associado também ao fato dele ter bebido em diferentes fontes e ter misturado, né, uma série de elementos de terror que ele gostava e aí ele, não, isso aqui está maneiro, deixa eu continuar, permitindo que cada geração você possa ter mais adoradores dos mitos expandindo esse universo.
Sim, e aí entra Cthulhu em terceiro lugar, porque eu acho que esse conceito dele fazer contato com as pessoas por meio dos sonhos e meio que inspirar a criação de peças assim insanas, seja na arte, isso tem um toque de realidade que eu acho interessantíssimo. Aí, em quarto lugar, para mim, Ig, que a gente até já citou, porque eu acho que a presença das cobras, e é engraçado como é que as cobras elas assumiram uma conotação meio maligna, né? Todo mundo tem medo de cobra, né? Não tem muito para onde correr. Então,
Sempre teve.
E eu li há pouco tempo A Maldição de Ig, que é justamente o texto que Lovecraft escreveu, falando justamente sobre... E o texto e o conto é horroroso, cara. É assustador. Não sei se você teve a oportunidade de ler A Maldição de Ig. Quando, se não tiver, leia, que aí eu acho que você vai subir Ig alguns patamares na tua escala de monstruosidades. E para fechar, eu acho que o pior de todos é Azathoth, né? Que no final das contas, a representação dele sendo circulado por entidades que sopram flautas, é a própria massa de insanidade no centro do universo, que é um negócio que você fala assim, cara, como é que alguém conseguiu pensar numa coisa como essa? Aí eu acho sensacional.
Ele é o suprassumo do inimaginável.
Sim.
Imagina que sua cabeça explode 35 vezes, cada hora virando uma pasta maior, e a cada explosão descobrindo novas dimensões e perspectivas, e aí você tem uma ideia por alto só do que é aquilo, né? E como a gente geralmente fala em escalas de poder e grandiosidade, o Azathoth de longe é o maior deus de todo, tanto que ele é, a representação dele é uma coisa caótica, ele mesmo não tem consciência de porra nenhuma, porque ele já é uma pasta de alguma doideira que é reflexo de alguma coisa que já faz tanto tempo que não importa mais, né?
Sim, é o caos total. E aí entra na minha escala, você falou os cinco, mas tem um espaçozinho especial, para mim Bast. Aqui entra aqui como um deus prístino. Eu gosto de Bast desde a época que eu jogava o CJ Karela Witchcraft, onde você tinha a possibilidade de ser uma criatura de Bast. E eu acho muito legal essa questão dos gatos no universo do Lovecraft, dessa ligação com o onírico que os gatos têm. E aí você pega, por exemplo, Sandman, O Sonho de Mil Gatos, você vai, e Bast é uma deusa que eu queria muito poder, um sábio, um dia, colocar, inserir ela numa campanha, numa aventura curta, mas alguma coisa que tivesse a ligação dela também associada à questão do horror cósmico.
De novo, o surgimento dos animais como uma porta de entrada para a doideira, para o inimaginável, né? Estava falando de Cthulhu, uma das coisas que eu também gosto muito e consegui aproveitar é criar paralelos distintos, né? Na mesma época, o Rodolfo Barbosa, do Cthulhu Chama, é um conceito que ele já trabalhava, e quer queira ou quer não, quando você pensa no elemento do sebastianismo, que é uma cultura na qual um rei que está debaixo do mar e que um dia vai acordar para voltar a governar, né? E aí quando você lembra do referente do Antônio Conselheiro, de que o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar, como é que você vai trabalhar essas doideiras? Eu acho muito, muito legal, assim. E é uma coisa que também acontece bastante nos jogos, né? Você também tem esse ar. Você mesmo falou dele das cobras, né? Eu acho que o chamado de Cthulhu nos convida a estudar a nossa própria história e tentar pegar alguma coisa ali inquietante ou alguma coisa que atenda a um padrão de todos esses deuses e monstros e horrores. Você também tem essa predileção?
Sim, até porque a gente tem muita coisa na nossa realidade e na própria história humana que é inexplicável. E aí por que não utilizar esses elementos dentro de uma aventura de chamado de Cthulhu? Até por conta disso, o chamado te permite brincar com qualquer período histórico, desde a Idade da Pedra, tá? E aí você vai passando, pô, tem um suplemento maravilhoso, Reinado de Terror, que se passa na Revolução Francesa. Eu gosto muito de ambientar as aventuras aqui no Brasil. E a gente tem, na região amazônica, um terreno fértil, cara, para você trabalhar essa questão dos elementos, dos abissais. Você tem a questão, tem muito ofídio lá, manifestações de Ig. Você tem as tribos originárias. Então você tem, tanto nos elementos aqui, como em algumas passagens, na nossa história mesmo, né, tem a Ilha das Cobras, você tem outros elementos, tanto na chegada dos portugueses aqui, que te permitiriam o próprio mito do Saci. O Saci, para mim, é uma representação de Nyarlathotep purinha, cara. E você tem no Saci elementos da cultura afro, indígena e portuguesa. Tá? Então por que não trabalhar isso dentro de uma aventura? Há um tempo atrás, eu e Arthur, que escreveu Chaves da Torre, a gente brincou um pouco transmutando essas criaturas mitológicas brasileiras nessa questão do horror cósmico. Então a gente puxou um pouco do Boitatá, puxou a questão... A própria Cuca. Cuca você pode colocar ela como uma devota de Mordiggan, que é uma deusa exterior feminina que justamente influencia as mulheres no sabá, que ela tem essa ligação com o feminino. Aí a Cuca, você pode trabalhar muito bem isso. Tá? Então, eu até aconselho, sugiro que essas aventuras elas sejam ambientadas aqui. Você trabalhou muito bem isso com o cordel. Então, assim, dá para brincar com o chamado de Cthulhu, com esses elementos reais, fazendo pequenas adaptações em relação ao folclore brasileiro, em relação às próprias situações que a gente passou por aqui.
Todos nós temos esse convite, né, de criar as misturas certas. Eu acho que o chamado de Cthulhu acaba fazendo com que nós também nos tornemos investigadores e pesquisadores. E aí, justamente na busca do que a gente vai pensar para uma aventura de chamado de Cthulhu, a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre o nosso próprio mundo, abrir os nossos horizontes. Se existe uma grande diferença do chamado de Cthulhu para boa parte dos jogos de fantasia, e eu acho que, apesar de eu também trabalhar muito com fantasia, eu também tenho uma necessidade muito grande de fazer aventuras que se passam na Terra. Porque nada é capaz de oferecer um multiverso de ideias e possibilidades do que o nosso próprio mundo. E quando a gente traz qualquer universo que você invente no nosso mundo, você também está fazendo o que o Lovecraft fez lá atrás, que é convidar outras pessoas a inserirem outros olhares em cima daqueles que você mesmo deu, né? O chamado de Cthulhu, ele trabalha muito as lentes. Ah, o que, que eu posso trabalhar usando esse olhar? Ou então o olhar desse monstro, ou a proposta, ou o tema do que essa divindade ou essa outra coisa faz. Então a gente consegue trabalhar em mais camadas de uma maneira que você pode fazer jogos que eu gosto, eu acho bastante inteligente aquela ideia de você sempre tentar estar um ou dois passos na frente da expectativa da outra pessoa, porque aí você vai poder, de repente, surpreender ela de verdade, ou não, ou trabalhar com gente que nunca jogou. Eu mestrei muito chamado de Cthulhu no início dos anos 90 para uma galera que não sabia nem o que era o Cthulhu, mas que quando você trazia esse elemento de horror, você conseguia brotar nelas o mesmo espanto e fascínio que esse jogo sempre fez, né, cara? Você também jogou ele bastante lá atrás?
Sim, o que me deixa apaixonado por Cthulhu é que é um jogo que te gera pertencimento, porque são pessoas iguais a nós, com profissões parecidas com as nossas, e não é um jogo competitivo, tá? É um jogo colaborativo. Se as pessoas não entenderem, como você sabe que é inevitável o falhar, se você não se juntar e não colaborar com teu colega do lado, né, com quem está junto contigo, a insanidade e a morte vão ficar muito mais próximas. E esse conceito do risco sempre estar próximo, uma coisa que sempre me fascinou. Eu sou leitor de quadrinhos, eu sou apaixonado por Batman, e esse conceito das pessoas se quebrarem e irem para um asilo, tipo o Asilo Arkham, que tem o mesmo nome do Arkham, do Lovecraft, sempre me deixou muito fascinado. Porque, mais até do que a morte, uma coisa que é inevitável no Cthulhu é a insanidade. Você vai ficar doido. Tá? Você ter acesso às realidades desse mundo que você não consegue dobrar, você não consegue derrotar, cara, isso vai mexer com a tua sanidade e você vai inevitavelmente parar no hospício. Esse fator é uma coisa que sempre me deixou muito apaixonado por chamar de Cthulhu, tá? A inevitabilidade do seu destino. E você tem que juntar as pessoas, você tem que fazer com que as pessoas entendam. Eu sempre gostei de jogos de investigação também, adoro Sherlock Holmes. Então, assim, juntar esses dois fatores é uma coisa que é o grande diferencial de chamado. Mais do que D&D, mais do que outros cenários, é uma coisa que você tem que juntar as peças, e uma coisa que a sétima edição resolveu, que antigamente era uma reclamação que o pessoal fazia, mas se você perdeu uma pista porque o teste não deu certo, acabou isso. Há uma orientação tácita no livro que as pistas importantes, a exemplo do que acontece no Rastro de Cthulhu, as pistas importantes elas têm que ser passadas. O que você vai acrescentar são camadas para que ele tenha mais informação. Mas você não vai mais travar o jogo porque você não tem informação do que está acontecendo. Isso se resolve. E, às vezes, você saber o que está acontecendo é um negócio que você dá dois passos atrás e fala assim, cara, vai dar ruim. Mas vamos embora, que está todo mundo junto e a gente precisa fazer alguma coisa. É o heroísmo frente ao abismo e essa sensação de que as coisas vão dar errado e eu vou ter que estar lá para ver.
E acaba inspirando em todos nós um lado mais legal do RPG, anticapitalista, no sentido de que em muitos outros jogos você tem uma necessidade, ah, eu quero ganhar esse nível para poder ganhar esse poder, para ter esse item mágico, para ter esse... E aí vira uma coisa de se ter e não ser e interpretar, que acaba levando um jogo para um lugar um pouquinho menos divertido, né?
Ah, e faz com que você pense duas vezes antes de enfrentar qualquer criatura. Porque em outros jogos você fala assim, você faz o quê? É até piada, né? Eu ataco. E aí quando ataca e ganha, o que eu ganhei aí? O que tem de loot? Não tem nada disso. Ah, o chamado, quando você recebe, por exemplo, conhecimento dos mitos, é porque você está chegando perto do derradeiro final. Está chegando perto da insanidade, você faz os testes, você começa a ver que as coisas estão começando a ficar ruins para você. Então, assim, é um jogo participativo e um jogo, para mim, de uma imersão sensacional. Ah, eu gosto muito desses fatores, do fator humano do chamado de Cthulhu.
Poxa, muito bom. Gustavo, muito obrigado pela sua companhia. Eu acho que nós somos dois apaixonados por chamado. Uma hora a gente queima a pauta, estoura tudo, fala das paradas que a gente gosta mais. Mas acho que também tem muita gente que gosta e também acompanha essa nossa brincadeira aqui. Eu queria, antes da gente terminar... Você deu o microfone para você dar o seu recado.
Queria agradecer mais uma vez pelo espaço. Foi uma hora que passou assim, estalando o dedo, foi muito rápido. Quando a gente conversa sobre uma coisa que a gente gosta e com duas pessoas apaixonadas pelo mesmo tema, a coisa passa voando. Reforçar, né, que o Maleus está em financiamento coletivo. Além das próprias cartas que vão ajudar os guardiões nas futuras campanhas, tem o resgate do Idade das Trevas, que foi um livro que esgotou muito rápido, que é um cenário belíssimo. Aí, de novo, reforçar o convite para assistir o teu programa com o Thiago Queiroz, falando do Idade das Trevas, que tem construção de uma cidade medieval, tem algumas coisas interessantes ali, até em função dessa questão da educação cristã, né, as adaptações que estão feitas lá, de mitos e lendas diferentes, de alguns que estão aqui no Maleus. Dizer que daqui a algum tempo vai sair do Império Romano, o Invictus. E isso que até é brincadeira com Legião de Dados, né? Que aí vai casar Legião de Dados com Invictus. Estou à disposição, obrigado pelo convite. Eu não tenho ultimamente produzido material, tenho mais jogado, né? Estou nesse processo mais de leitura e de jogo. Então, assim, foi uma oportunidade maravilhosa. Eu tenho o Maleus, os dois Maleus em inglês, e estou ansiosamente esperando pela versão em português. E é isso. Participem do financiamento, já financiou tudo. Então, agora é só esperar a entrega, que a previsão é para julho desse ano.
Quero agradecer também você que está ouvindo a gente. Tem sido uma jornada maravilhosa poder falar de coisas. A gente destaca o trabalho da New Order, mas a gente também tenta trazer coisas, reminiscências do passado. Eu gosto muito de poder ter essa diversidade e sempre apresentar alguma coisa que sempre para alguém vai ser uma novidade, sempre para alguém vai ser uma visita a um passado saudoso. O que é importante é que todos nós estamos aproveitando essa viagem e eu quero muito agradecer por você ter acompanhado ela com a gente até aqui. Eu vou mandar um abraço, vou pedir para o Gustavo mandar um abraço para a galera. Eu dou um tchau-tchau logo na sequência.
Quero mandar um abraço especial para o pessoal da turma de quarta, né? Arthur, Ramon, Tássio e Beto. São meus companheiros de 6 anos de jogatina. E é isso, deixar um abraço para vocês que estão acompanhando até agora. Continuem aqui acompanhando as gravações do Legião de Dados, porque vocês sempre vão estar bem informados e conhecer esses temas novos.
Perfeito. Um abraço, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.